Olá, eu sou o Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Muita gente acredita que consumir bebidas alcoólicas de forma moderada não causa problemas à saúde. No entanto, é grande o sofrimento de famílias que convivem com parentes que sofrem de alcoolismo. Uma pesquisa recente mostra que parte da população tem bebido menos. Outro estudo analisa o comportamento de quem bebe para tentar amenizar a depressão. Sobre todas essas questões, eu converso com a psiquiatra e professora Júlia Cury. Acompanhe os principais trechos da nossa entrevista. A questão do consumo das bebidas alcoólicas, muitas vezes as pessoas dizem que o álcool é a droga mais perigosa porque ela é legalizada, porque às vezes ela é até glamourizada e é um risco as pessoas consumirem bebida em excesso. Por outro lado, tem gente que diz que não, consumir álcool de vez em quando não faz mal, alivia o estresse, tira as tensões do dia a dia. Como é que você poderia colocar a sua posição em relação a essas duas teses relativamente contraditórias, vamos dizer assim?
Existem, né, teorias de que qualquer quantidade de álcool faz mal, mas na verdade a gente chama de uso nocivo de álcool quando ele prejudica alguma situação da vida da pessoa, ou ela dirige alcoolizada, ou ela se coloca em comportamentos de risco, como sexo sem proteção, fica mais impulsiva, mais agressiva. Essas pessoas, qualquer quantidade de álcool pode causar um prejuízo, um uso nocivo. Mas tem muita gente que bebe e não tem prejuízo algum, se numa quantidade adequada, de vez em quando. A pessoa que já é um dependente de álcool, ela já perdeu o controle sobre o uso do álcool. Aí sim, essa pessoa não pode beber nenhuma quantidade, porque quando ela começa, ela tem dificuldade ou não consegue parar.
Pois é, dá para se perceber o momento, o limite em que a pessoa deve começar a se preocupar com isso? Por exemplo, né, alguém que costuma beber socialmente, mas, vamos dizer assim, não tem nenhum problema. Mas a partir de um determinado ponto, esses problemas começam a existir. Como é que uma pessoa pode observar isso para ajudar a outra que está nesse caso?
O primeiro sinal de alerta é aquela pessoa que não tem controle sobre o início ou a continuidade. Então, ela se programa para não beber hoje, mas ela não consegue não beber hoje. Já é uma perda de controle, já é um uso compulsivo. Ou quando ela começa, ela não consegue parar. Ou ela vai aumentando a quantidade de álcool para sentir o mesmo prazer ou alívio que antes. Ou quando ela não bebe, ela se sente mal. Tem sinal e sintoma de abstinência. Ou quando começa a prejudicar as atividades de vida diária dela. Então começa a ter uma queda no rendimento no trabalho, nos estudos, prejuízo nos relacionamentos. Normalmente as pessoas ao redor começam a perceber essa relação patológica com o álcool e os prejuízos antes da própria pessoa. E aí elas costumam avisar, né, e pedir para a pessoa procurar ajuda, alertar essa pessoa que o álcool já pode estar sendo um problema para a vida dela e não só um uso para diversão, por exemplo.
Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha apresentou uma série de dados sobre o consumo de bebidas alcoólicas dos brasileiros nos últimos anos. Vamos ver alguns números.
53% dos entrevistados disseram ter consumido menos bebidas alcoólicas este ano, se comparado ao ano anterior. 12% disseram ter consumido mais bebida. E 35% afirmaram que não houve mudança no consumo. Perguntado se beberam ou não na semana anterior à pesquisa, 36% disseram que não beberam. 19% afirmaram que consumiram até duas doses. 16% entre 3 e 5 doses. 13% entre 6 e 10 doses. 10% consumiram mais de 11 doses na semana anterior à pesquisa. E 5% não responderam. A grande maioria, 81%, considerou que bebeu uma quantidade adequada. E 19% admitiram que beberam em excesso.
Essa questão da quantidade, você disse que não é tão importante, mas o fato de uma pesquisa dessa ter mostrado que mais da metade dos entrevistados bebeu menos, chega a ser uma boa notícia em relação à população em geral?
Não é que a quantidade não é importante, mas é que ela não é determinante para falar se é um vício ou não. Mas quanto mais a pessoa bebe, mais ela tem chance de desenvolver uma dependência. E essa redução do consumo de álcool é muito importante, porque diminui a chance, a probabilidade das pessoas se tornarem dependentes. principalmente jovens, que têm a tendência de desenvolver dependência mais rapidamente do que os adultos, por exemplo, porque eles ainda têm um cérebro mais imaturo.
Um outro dado interessante apontado pela pesquisa é sobre os motivos que levam as pessoas a não consumirem álcool. Veja só.
34% não bebem por causa de possíveis danos à saúde. 21% não gostam do sabor. 13% alegam motivos religiosos. 8% têm histórico familiar de dependência. 7% dizem ter medo. Outros 7% não gostam do comportamento de pessoas alcoolizadas. E 3% não têm interesse em beber.
Nesse caso, algum desses números aí surpreende de alguma forma? Quer dizer, alguns não gostam, outros têm alguns motivos. O que me chamou a atenção ali é gente que não bebe porque já teve pessoas na família que tiveram problemas com o álcool. Como é que são hoje os motivos que aparecem para as pessoas decidirem não beber?
Claro, esse é um deles, né? Muito significativo. A pessoa que teve um familiar que foi viciado em álcool, ela passou por muitas situações constrangedoras de sofrimento e até traumáticas com essas pessoas, então elas não querem perpetuar isso na família delas, né? Para os filhos, enfim. Um outro motivo que eu tenho visto são as redes sociais, influenciadores que estão nessa moda de vida saudável e divulgando isso nas redes sociais. Então, eles divulgam que eles não bebem porque o álcool incha, porque não dá efeito na academia, como quando não se bebe, divulgando alimentação saudável, um estilo de vida saudável, e o fato de não beber entra nesse estilo de vida saudável que eles estão divulgando. Isso influencia muito as pessoas, principalmente os jovens. Eu acho que esse motivo está fazendo cair muito. Além da saúde, a pressão estética tem feito diminuir esse uso de álcool.
Uma outra pesquisa feita pelo UFMG em parceria com outras universidades e com o Ministério da Saúde buscou encontrar uma ligação entre o consumo de álcool relacionado com os sintomas de depressão das pessoas que bebem. A gente conversou com uma das pesquisadoras sobre as conclusões do estudo. Olha só.
Quando a gente vai olhar essa relação entre o consumo de álcool e depressão, a gente já observa uma relação, uma maior presença do consumo de álcool entre as mulheres, consumo abusivo de álcool entre as mulheres, e quando a gente vê comportamentos que são relacionados ao consumo de álcool entre esses indivíduos, né, aqui relatando que todos têm depressão, a gente já tem esses comportamentos mais associados a homens, principalmente como a questão do comprometimento relacionado ao consumo de álcool, né? O comprometimento vai ser muito relacionado a não conseguir executar tarefas diárias, não conseguir ir para o trabalho ou fazer atividades escolares, atividades do dia a dia. E também aqueles comportamentos relacionados ao apagão após consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, é um consumo extremo, né, de bebidas alcoólicas, levando aí ao comprometimento de atividades de vida diária e também induzindo aí a apagões, né? Então, sendo esse consumo abusivo entre pessoas com depressão.
Bom, ela coloca ali algumas coisas que me chamam a atenção na fala dela em relação, ao aumento do consumo de bebida alcoólica pelas mulheres. E também a esses efeitos aí que a gente já conversou, né, de os efeitos pós-bebida, tanto de homens como de mulheres. Quando isso é associado a alguém que já tem problemas ligados à depressão, a situação fica mais grave ainda, não é isso?
Fica mais grave. Historicamente, os homens sempre beberam mais do que as mulheres. E era mais aceito os homens beberem. Ultimamente, as mulheres têm aumentado o consumo de álcool. Então, tem se existido uma aceitação maior para as mulheres beberem. Então, apesar de os homens ainda beberem mais, o aumento está sendo maior entre as mulheres. E essas doenças psiquiátricas, principalmente a depressão, são um fator de risco para o desenvolvimento do alcoolismo, porque a pessoa usa o álcool como uma automedicação para aliviar sentimentos negativos, aliviar angústia. Só que esse alívio é muito breve. Quando passa o efeito da bebida alcoólica, a tristeza, a depressão vem pior do que estavam antes. E essa relação é bidirecional. Tanto a depressão aumenta o risco de aumento do consumo do álcool, quanto o alcoolismo aumenta a chance de desenvolver depressão. Uhum. Porque altera os neurotransmissores do cérebro, a pessoa produz menos neurotransmissor, dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, mesmo a pessoa que não era deprimida, depois que ela começa a beber muito, ela tem mais chance de desenvolver depressão.
Júlia, a gente está caminhando para o finalzinho. Tem alguma coisa que você gostaria, algum conselho, alguma dica para aquela pessoa que bebe, mas que eventualmente pode estar bebendo em excesso, para aquele familiar que está vendo que tem uma pessoa aí que pode estar iniciando algum problema com álcool? O que dizer para essas pessoas?
Busque entender qual que é a função do álcool para você. É para fugir de problema, é para te dar alívio, é para te dar prazer, é para confraternizar, é porque você é muito tímido, então quando você bebe você fica extrovertido. Porque depois que a gente entende a função do álcool, que é diferente para cada pessoa, a gente usa outra estratégia para substituir o álcool e que não vai ser prejudicial. Então o que eu posso fazer? Uma meditação, um mindfulness, eu posso aprender estratégias de relacionamento para eu interagir melhor com as pessoas sem o uso de bebida alcoólica, eu posso fazer uma terapia para aliviar as pressões do dia a dia, um esporte, arte, dança. Então você vai colocar algo no lugar do álcool. Não adianta só tirar sem pôr nada no lugar, senão você deprime. E se você já está percebendo que está difícil de parar de beber ou que o álcool está te trazendo prejuízo, procure um profissional de saúde mental, de preferência psicólogo e psiquiatra, que ele vai saber fazer o diagnóstico, se você já está com vício ou não e se precisa de entrar com um tratamento. O tratamento pode ser com ou sem medicamentos, dependendo de qual que é o nível da dependência alcoólica.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre o consumo de bebidas e o alcoolismo você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.